Bom dia, Araxá! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito!
Muito bom dia, Araxá! Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 24 de julho de 2020. Prefeito Araceli, muito bom dia.
Bom dia, Alexandre. Bom dia, secretária Diane, que está aqui conosco, o secretário Moisés, a Regina, Rubens, que veio de Brasília, o doutor Carlos. E temos hoje, como convidado nosso, uma presença assim, muito ativa, principalmente no setor comercial, no setor de produção da cidade de Araxá, Rodrigo, presidente do Sindicomércio, que faz parte do nosso comitê de enfrentamento do coronavírus, com uma grande participação, uma visão realmente do momento que nós estamos vivendo, defende intransigentemente o setor comercial, mas sem deixar de colocar em primeiro lugar a causa do comitê, que é o combate ao coronavírus. Portanto, a presença do Rodrigo aqui é muito importante para nós.
Prefeito, se o senhor me permite, gostaria de agradecer mais uma vez a presença do assessor Rubens Herbert, ele que representa Araxá em Brasília e também presta serviços ao deputado federal Mareringer. Rubens, seja bem-vindo, prazer tê-lo conosco. Vamos ouvir agora o presidente do Sindicomércio Araxá, o empresário Rodrigo Natal Rocha. Muito bom dia, Rodrigo.
Bom dia, prefeito. Bom dia, Diane e demais componentes aqui presentes. E bom dia, Alexandre. Como vocês já sabem, fazemos parte do comitê, portanto, o comércio de Araxá está representado, Alexandre, através do Sindicomércio.
Ô Rodrigo, a gente vem notando, né, uma atuação da classe empresarial, de todos os comerciantes, no sentido de estar realmente apoiando as decisões tomadas pela administração municipal, pelo comitê de enfrentamento, para que o comércio possa atuar em consonância realmente com o combate ao coronavírus.
Realmente, Alexandre, o comércio em geral, ele está sendo muito impactado por essa pandemia do coronavírus. E Araxá, igual o restante do Brasil, também está sendo impactado, né? Mas aos poucos, Alexandre, os empresários, eles vão se adaptando às mudanças do mercado, com as vendas online, com o sistema delivery, mas infelizmente tem vários setores ainda que estão sendo impactados negativamente, infelizmente.
E Rodrigo, a gente viu uma manifestação, inclusive dos comerciantes nesse final de semana, indo realmente para a rua para ter um contato direto com a comunidade, orientando no sentido de como deve se comportar as pessoas ao buscarem atendimento, né?
É, isso é muito importante, sabe? O Sindicomércio tem participado ativamente nessas campanhas. É muito importante essa conscientização para que os empresários façam a distribuição de máscaras para os seus funcionários, pedindo a consciência do uso, a consciência do distanciamento, né, e da higiene. Então isso é muito importante para que o comércio continue aberto e realmente tenha uma maior flexibilização, que isso aí é o que importa para o comércio estar ativo.
Como foi planejado, Rodrigo, pela administração do prefeito Araceli, por todos os membros do comitê de enfrentamento, a flexibilização do comércio vem crescendo gradativamente, né? Nós tivemos mais recentemente a abertura de academias e de outros setores. Isso já reflete, na sua opinião, de forma positiva, num esboço da recuperação da economia do município, Rodrigo?
É, realmente, Alexandre, a cada dia está tendo uma maior flexibilização. Então nós tivemos aí a abertura das academias, né, dos motéis e a extensão também do horário dos restaurantes e bares. Agora nós precisamos, com essa maior conscientização, tanto do comércio quanto da população, a gente flexibilizar mais o comércio lojista, que hoje o comércio lojista ele está apenas de segunda a sexta-feira, né, com horário reduzido e não trabalha no sábado. Mas com certeza, com o bom trabalho que está sendo feito, com a consciência do comitê, da população e do comércio, com certeza, em breve nós estaremos aumentando esse horário de atendimento para o comércio lojista.
Prefeito, é isso realmente que tem feito a diferença em Araxá, né? Esse planejamento que foi traçado de ir voltando a economia aos poucos e contando com todo esse apoio da classe empresarial.
Olha, exatamente. Eu acho que essas ações, todas elas, dependem realmente de um bom planejamento. Mas não só o planejamento, uma boa execução, um bom trabalho, no sentido de que esse planejamento realmente funcione. É o que está acontecendo em Araxá. E isso possibilita aquilo que o Rodrigo colocou, e que é a inteligência do comitê, e reabrindo, flexibilizando na medida em que a população vai se conscientizando que é necessária a participação dela. Muito embora, eu quero abrir um parênteses aqui, Rodrigo, não para fazer uma advertência, mas apenas para fazer uma colocação. No caso do uso da máscara, gostaria de informar o seguinte: na segunda e terça-feira, rodando pelas avenidas Wilson Borges, Damas Drummond, 80% das pessoas que estavam caminhando, e era muita gente, todas sem máscara. Então eu aproveitaria a presença da Diana, do Dr. Carlos, dessa audiência que tem esse programa, para fazer novamente um apelo, porque quando você flexibiliza a pessoa, realmente ultrapassa esses limites, talvez esse setor esteja precipitando um retorno à proibição. Então, foi lamentável a cena que a gente viu, famílias e mais famílias, de todos os postos etários, caminhando como se a máscara não existisse. Eu passei de máscara, era um estranho ali, porque não existia. Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que nós temos que fazer esse apelo. Mas os outros itens, eu acho que têm funcionado de acordo com aquilo que foi planejado.
Prefeito, e não só a classe empresarial, não só os comerciantes, mas o senhor fez a colocação de que, né, muita gente andando sem máscara. A administração e o comitê vêm trabalhando muito. Agora é fundamental a participação de toda a comunidade.
Exatamente, é um trabalho solidário, né, e coletivo, porque o que nós estamos fazendo é uma ação social para proteger justamente a população. Agora, se a população não participa, fica inócuo, né, o nosso trabalho. Então a gente faz mais uma vez esse pedido, porque a situação nossa é uma situação boa, uma situação que garante que a gente prossiga nessa tarefa de flexibilizar, mas é preciso que as pessoas colaborem. Na medida em que você for abrindo, se as pessoas se adequarem às medidas dessa abertura, é muito bom. Foram abertas as academias, os bares, tudo aquilo que foi solicitado, nós equacionamos para que fosse atendido. Agora é necessária essa participação. E o problema das máscaras, o Dr. Carlos está aqui, a Diana está aqui, todos sabem, hoje é realmente um dos maiores pedidos que o setor médico de combate à pandemia tem pedido. Eu tenho acompanhado muito essa ação, esse desenvolvimento em todo o país. Pedem muito o isolamento, mas pedem muito mais o uso da máscara. E acho que é o uso mais simples. Então eu reitero aqui esse pedido.
Secretária Municipal de Saúde, Diane Dutra, avalia no Bom Dia Prefeito os números de Araxá. Está dentro do que era esperado, Diane, os números da Covid-19 no município?
Bom dia, prefeito. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia a todos. Está, sim, dentro do esperado. Como diz o prefeito, de nada adianta nossas ações se a população não fizer com responsabilidade o seu papel. Então, nós temos aí um trabalho diferenciado em Araxá, começando pela cobertura dos agentes, as visitas em casa, o monitoramento, o rastreamento das pessoas. Então, todo um trabalho envolvendo muitas pessoas para a gente ter esse controle da pandemia em Araxá. Então, os números estão aumentando, sim, nós estamos vendo, mas vários fatores interferem para isso. Nós estamos fazendo uma testagem maior, nós já testamos aí mais de 7 mil pessoas, principalmente agora, né, que nosso objetivo aí é ter uma visão mais ampla dos casos que nós estamos tendo. A taxa de ocupação, tanto em UTI quanto em enfermaria de pacientes de Araxá, ainda é baixo. Esperamos que isso continue, mas de nada será efetivo se nós não fizermos cada um a sua parte, mantendo o isolamento. Temos mais de 300 pessoas aí recuperadas, isso é importante a gente ressaltar, 7 óbitos só, e estamos com a média aumentando aí de casos positivos, mas a maioria assintomáticos. Então, nos dá uma visão ainda que está sob controle em Araxá, e por isso o alerta precisa continuar para a população. Então, cada um fazendo sua parte, não relaxando aí nas orientações de prevenção.
Você já destacou que Araxá, além dos pacientes do município, atende também a toda a microrregião. Esses outros municípios vizinhos também estão seguindo as determinações de evitar a proliferação, Diane?
Sim, os 7 municípios que compõem com Araxá a microrregião, eles estão analisando sempre quais as medidas Araxá tem tomado, quais as decisões tanto do comitê quanto da administração, e estão seguindo nos mesmos critérios. Ontem mesmo nós fizemos uma reunião aqui com a presença de todos os secretários da região, onde nós reforçamos essa importância e discutimos aí também o nosso futuro, porque essa pandemia vai continuar, vai demorar, e nós vamos ter que ir adequando, porque além do Covid nós temos as outras patologias e isso nos preocupa.
Jennifer, você falou muito que o pico da Covid-19 em Minas seria agora em julho. Já fala-se em platô. Como é que está hoje essa questão?
Ficou claro que o trabalho tem sido feito em Minas. Em Araxá é bem destacado isso, que o pico, conforme nós conseguimos aí fazer nossas prevenções, nossos isolamentos, nós conseguimos aí distanciar esse pico. Então nós entendemos que nós vamos manter nessa média. A ciência, os estudos, as estatísticas nos mostram que a tendência é não termos esse pico na nossa região. Então, por isso eles falam manter o platô, nós entendemos que é manter esse número de casos e num período maior também.
O prefeito vem sempre fazendo questão de destacar, Diane, que os investimentos em Araxá na área de saúde não se limitam ao combate do Covid-19, que apesar de ser o prioritário nesse momento, né, também convive, como você colocou, outras patologias, e por isso o trabalho segue de forma bastante ampla.
Nós não paramos hora nenhuma, porque nos preocupa também a gente ter diminuído os atendimentos, e existem as outras patologias, os atendimentos periódicos, as necessidades até psicológicas e acompanhamento diário da população. Então nós não paramos, criamos estratégias de atendimentos com os agentes comunitários, via telefone, e as unidades estão atendendo, principalmente a Unisa com especialidades, a Unicentro com queixas gerais, a Unisul específica síndrome gripal, e nós continuamos o trabalho.
E aí, prefeito, como o senhor já citou a presença aqui do Dr. Carlos Heráclito, ele que é diretor técnico da UPA, nossa unidade de pronto atendimento, é bom destacar que a UPA Araxá hoje é referência para toda a região, tanto em infraestrutura como também no atendimento oferecido, né, prefeito?
Exatamente. A UPA tem sido referência por tudo que ela tem feito, tem proporcionado, mas principalmente pela capacitação técnica da sua direção, pelo carinho com que o pessoal de atendimento trata a população de Araxá e pela direção segura, serena, mas extremamente competente, tanto da Samira como do Dr. Carlos. A UPA tem sido uma referência e uma das grandes vitórias da saúde em nossa cidade. Mas eu gostaria que o Dr. Carlos, que está aqui, falasse sobre o que se faz na UPA em atendimento à nossa população.
Médico Dr. Carlos Heráclito, diretor técnico da UPA. Muito bom dia.
Bom dia, prefeito. Bom dia, Diane. Bom dia a todos. A UPA é uma das joias da coroa do sistema de saúde daqui de Araxá. É uma unidade muito bem estruturada, extremamente bem montada e que continua, além de oferecer o atendimento da emergência para os pacientes com a suspeita do coronavírus, continua sendo a referência no atendimento da emergência de todas as patologias. Do trauma, da emergência cardíaca, emergências neurológicas, emergências pediátricas. A UPA, antes do início da pandemia, ela atendia em torno de 350 pacientes por dia. Nos dias mais atípicos, mais cheios, esses números chegavam a 400. Depois do início da pandemia, em que houve uma redução das atividades de uma maneira geral, esse número caiu e hoje em dia os atendimentos giram em torno de 120 a 130 pacientes por dia. Temos, além do atendimento das emergências que serão tratadas aqui na cidade, quando encaminhadas para os hospitais, nós temos também a possibilidade de transportar esses pacientes, e temos feito de 3 a 5 transportes aéreos de pacientes em estado grave para as nossas referências, principalmente para a cidade de Uberaba. Através do helicóptero Arcanjo, que vem aqui buscar esses pacientes, são pacientes graves, né, em circunstâncias específicas, nós ainda oferecemos esse atendimento.
Dr. Carlos, a gente sempre bateu na tecla de conscientizar a população de que a UPA era uma unidade de urgência e de emergência, né? Que só em casos realmente de emergência que a unidade deveria ser procurada. E havia um número enorme de atendimentos, como o senhor colocou, 400 pacientes por dia. E a que se deve essa queda aí? Menos da metade de pacientes atendidos agora. É realmente essa conscientização em função da pandemia?
Eu acredito que sim. Esse número que eu citei de 350 até 400 pacientes por dia, dia, na verdade, ele envolve uma quantidade muito grande de pacientes numa condição clínica de não urgência, que a princípio não deveria ser tratado na UPA. Mas como é uma demanda espontânea da população, nós atendemos. Mas é evidente que isso tem um impacto no atendimento das urgências verdadeiras. Esse número de 120 a 130 pacientes realmente nos parece ser mais razoável em termos de atendimento da emergência verdadeira.
Quem hoje vai à UPA percebe que houve uma separação em dois setores, um atendimento de urgência e emergência e outro específico para sintomas de Covid-19, exatamente para não misturar os pacientes.
Exatamente, os atendimentos são feitos em locais separados, lá dentro da própria UPA, para exatamente que se faça a separação dos pacientes com potencial transmissibilidade, né, de doenças infecciosas, no caso do coronavírus. Então, esses são atendidos num lugar diferente dos demais.
Doutor Carlos, o prefeito Araceli segue investindo também na UPA. Uma nova ampliação prestes a acontecer e novos equipamentos também chegando?
Sim, nós teremos um tomógrafo na UPA, além da ampliação da estrutura geral, que eu acho que vai significar um diferencial ainda maior no atendimento da emergência. Nós vamos ter a possibilidade, que eu particularmente só vi em grandes centros, de ter um tomógrafo integrado ao atendimento da urgência e emergência.
Prefeito, o repórter Marcelinho do Brasil está lá na UPA e traz mais informações sobre o atendimento da unidade de pronto atendimento de Araxá.
Pois é, Alexandre, estou aqui na UPA, unidade de pronto atendimento, para falar com o paciente Leonardo Alberto Borges. É claro, ele vai falar sobre o atendimento aqui na UPA.
Estamos aqui para ser atendido, né? Um probleminha aqui na perna. Graças a Deus fomos muito bem atendidos, né? Desde a recepção até a parte dos médicos. Araxá realmente precisava aí de um local, um apoio igual a esse. Meu pai foi acometido de câncer e já tivemos aqui no sufoco, viu? Com ele, com falta de ar e tudo, nas madrugadas. Uma equipe sempre pronta para atender. Foi bacana todo o atendimento. Até tenho muito a agradecer a todos os profissionais que fazem parte aqui do UPA de Araxá, muito bacana mesmo, bem satisfeito aí, Marcelo.
Estamos aqui agora com a Graziela Marinho Capuchinho, ela que é enfermeira da UPA e vai falar para a gente as melhorias que representou a construção desta nova UPA.
Bom dia a todos, bom dia prefeito. Eu sou funcionária da UPA, o antigo PAN, desde o ano de 2003, janeiro de 2003. E era um anseio que a gente tinha há muito tempo que fosse construído um prédio adequado à realidade de hoje, das necessidades que tanto a população como os funcionários precisavam para exercer um trabalho de qualidade, humanizado. Aí, graças a Deus, no final do ano de 2018, a gente teve o prazer de participar da inauguração dessa UPA, que hoje ela é considerada uma das melhores do Brasil, tanto em qualidade de atendimento como em infraestrutura. A gente recebe visitas com muita frequência de outros municípios que estão em processo de construção de UPA para visitar a nossa estrutura, porque hoje nós temos uma capacidade praticamente de um mini hospital. A gente conta com 6 consultórios médicos, com sala de todos os tipos de exame, ultrassom, eletro, raio-x, tudo separado. Uma observação com 20 leitos, separado masculino e feminino, mais 8 leitos de criança, 2 isolamentos para quem tem doenças infecto-contagiosas, uma sala de emergência totalmente equipada, com 4 leitos de UTIs completos, coisas que eram assim, praticamente para quem trabalha desde o início, há quase 20 anos nesse serviço, achava que nunca fosse possível. E hoje, graças a Deus, nós estamos trabalhando aqui.
Muito obrigado. É com você, Alexandre.
Prefeito, e não para por aí, né? A administração entregou também recentemente a revitalização da Unisa, que passou a ser um importante ponto de apoio à própria UPA, que atende um número muito grande de pacientes lá na nova Unisa.
Na verdade, a Unisa seria uma extensão do sistema de saúde de Araxá, que parte da UPA para essas unidades especializadas em determinados setores. Isso complementa o sistema de saúde que nós queremos oferecer à população de Araxá em toda a extensão. Lá existem realmente uma série de equipamentos que facilita com que a saúde se torne mais abrangente. É nossa intenção colocarmos lá também um mamógrafo para que realmente a gente possa oferecer esse atendimento. Expandimos lá na Unisa o sistema dentário bastante aperfeiçoado, com profissionais altamente competentes. Enfim, nós estamos aparelhando todo o sistema assistencial da cidade de Araxá na área da saúde e que vai se tornando aos poucos uma referência a nível nacional. Agora, acho importante salientar que quando nós assumimos, nós colocamos em primeiro lugar que era prioridade 1 do governo a saúde. Eu digo com muita tranquilidade hoje, essa prioridade realmente está se transformando numa realidade. A saúde de Araxá tem sido referência, eu diria até para todo o Brasil, para aqueles que nos visitam e que depois fazem uma análise daquilo que se faz na saúde em Araxá e dizem que nós acertamos, e acho que acertamos. Porque se nós não cuidarmos da pessoa humana, se nós não dermos aquela assistência que ela necessita, eu acho que o poder público, aos poucos, vai perdendo a sua finalidade. Da mesma forma que depois da saúde vem a educação e vem a ação social, que na nossa opinião também tem uma atuação fundamental no contexto social da cidade de Araxá. Portanto, é a priorização da pessoa que acontece tanto na saúde, na educação, como na assistência social.
Prefeito, nós vamos, portanto, lá na Unisa, onde está o companheiro Silmar Borges, para também trazer mais detalhes sobre essa importante unidade de saúde do município.
Bom dia, Alexandre. Bom dia, prefeito. Nós estamos aqui na Unisa com a Fernanda Aparecida Mendes, ela que é coordenadora aqui da Unisa. E nos fale, Fernanda, por favor, sobre o que mudou aqui na Unisa após a reforma que foi feita.
Então, tivemos uma mudança, né, muito importante em relação à própria estrutura física da unidade, né, com distribuições de salas, onde elas ficaram mais amplas, todo o mobiliário que foi trocado, deu maior conforto mesmo para o usuário na hora das consultas. Como a unidade passou agora a atender as especialidades médicas, então a gente está aí com um número grande de especialistas para esse atendimento. Com a pandemia, a gente teve condições de fazer um atendimento por entradas separadas, com horário agendado para esse paciente, para a gente não ter aquela aglomeração que existia dentro da própria unidade.
Fernanda, nos fale dessas especialidades. O que é atendido aqui?
A gente tem a neuroclínico e neurocirurgia, a ortopedia de trauma, a ortopedia clínica, a gastro, né, pneumologia, cardiologia, endocrinologia, oftalmologia, mastologista, cirurgião geral, hematologista, psiquiatria. Além do eletroencefalograma, audiometria, o eletrocardio, estamos também com fonoaudióloga, psicologia, nutricionista, assistente social, além dos atendimentos da enfermagem.
E como é esse atendimento? Como é que funciona?
Hoje as consultas, né, são agendadas por horário, né, a gente coloca cada paciente por horário até para não ter uma aglomeração, o paciente não tem que ficar um tempo grande na espera, né? É tudo por horário, o paciente não tem que ficar muito tempo aguardando.
Enfim, com a reforma, ampliou-se bastante o atendimento na Unisa.
Sim, nós tivemos aí, até por condições de salas, esse atendimento ele foi totalmente ampliado e com condições realmente melhores para o usuário.
Nós estamos aqui com o Emerson Franco de Mello e nos fala sobre as melhorias da Unisa. O que você achou, Emerson?
Bom dia. Depois que eles fizeram essa reforma na Unisa aqui, o atendimento ficou muito bom, o espaço sobre movimentação de veículos melhorou bastante. O atendimento dos médicos, em todo aspecto geral, foi melhorias total para atendimento da população.
Qual o procedimento que você procurou aqui hoje?
Foi ortopedia. O atendimento muito bom com a recepção, né? Depois o médico me atendeu perfeitamente bem, atencioso, sempre atento ao problema da gente, né? E, enfim, ótimo atendimento.
Obrigado, Emerson. Bom, vamos falar com mais uma paciente, a Kellen de Oliveira, que está também na Unisa, precisamente no CEU, Centro de Especialidades Odontológicas. Priscila, essa unidade facilitou o tratamento dentário para você ou para a família?
Sim, no caso foi o meu filho que foi atendido aqui. Eu trouxe ele porque ele acordou com dor de dente, foi na urgência e ele foi muito bem atendido, tanto a recepção quanto o dentista.
E como é que foi esse tratamento? Ele já recebeu melhora?
Foi bom, o dentista olhou ele, fez todo o procedimento que deveria ser feito ali na hora e graças a Deus resolveu sim o problema dele.
Obrigado, Fernanda. Volto com você, Alexandre.
Prefeito, o senhor destacou também a questão do atendimento que é realizado pela administração municipal na área social. E essa semana nós tivemos aí um evento importante de reconhecimento exatamente do trabalho das várias entidades que prestam serviço em parceria com a administração municipal, em parceria com a Prefeitura de Araxá.
Na verdade, é um trabalho assistencial importantíssimo que deveria ser, no nosso entendimento, como disse o Dr. Carlos, uma das joias da coroa. Inclusive, participamos entregando para o conhecimento da cidade uma revista em que cada entidade relata aquilo que recebeu e aquilo que fez. Porque o que essas entidades têm feito com a nossa juventude, em todas as faixas etárias e com todos os problemas, realmente é fascinante. Sugeri, inclusive, que essa revista fosse mostrada a todas as empresas de Araxá, para que elas participassem também, como a CBMM participa do trabalho que se faz. 7 milhões foram doados para que realmente fizesse dessa criança e do adolescente pessoas sensíveis, pessoas que estão sendo trazidas para o contexto social. Eu acho que é um trabalho extraordinário feito pelas entidades. Gostaria de cumprimentar a cada uma, e cada uma no seu setor tem prestado um serviço muito bom para a cidade de Araxá. Nós não temos visto mais essas crianças nas ruas. Nós não temos visto mais essas crianças perambulando. E enquanto as entidades cuidam das crianças, educam, preparam as crianças, as mães estão trabalhando. Então é um trabalho altamente meritório. Eu gostaria de cumprimentar o Moisés e toda a Secretaria de Ação e Promoção Social, cumprimentar o Ministério Público através da ação serena, decisiva, mas presente da doutora Mara, o que eu acho importantíssimo, cumprimentar a seriedade com que são gastos os recursos que são repassados para essas entidades, e dizer, eu acho que é trabalhando com seriedade, fazendo cumprir cada secretaria a sua finalidade, e a finalidade passa a ser realmente o crescimento social da cidade de Araxá. Mas o Moisés está aqui, eu gostaria que ele trouxesse um esclarecimento maior para conhecimento da população, recebendo aqui os nossos agradecimentos e os nossos cumprimentos.
Secretário Municipal de Ação e Promoção Social, Moisés Pereira Cunha. Bom dia, Moisés.
Bom dia, prefeito Araceli. Bom dia a toda a cidade de Araxá. Essa semana nós tivemos aí o lançamento da revista Crescer, que é uma prestação de contas para a sociedade de projetos desenvolvidos pelas entidades do terceiro setor aqui do município, como também de iniciativas do próprio governo. Ali a gente viu a rede de solidariedade de Araxá. A grandeza do capital humano que essa cidade tem se expressa naqueles presidentes e representantes das instituições. A administração pública, ela alicerçou sobre a legislação um trabalho muito próximo a todos esses grupos da sociedade que se interessam em fazer o bem para o ser humano. E esse bem-estar, ele começa aí nas crianças e adolescentes. Então, essa revista, ela expressa um pouquinho daquilo que todos estão fazendo. No ano passado, esses projetos atingiram mais de 30 mil famílias. Então, a junção desse monte de atores sociais, esse monte de participação que começa da participação privada, da CBMM, que tem uma postura, que eu diria, humanizada em transformar os seus recursos para ações imediatas dentro do município. A administração que orquestra isso tudo dentro da sua responsabilidade e colocando para cada uma dessas entidades que está ali junto à população, em todos os setores da cidade, em todos os bairros da cidade, levando cada uma um serviço dentro da vocação específica que cada um tem. É o que a gente assistiu no lançamento dessa revista, que visa agora dar um pouco de satisfação à comunidade de Araxá de tudo aquilo que a gente já sabia, mas que todas as entidades e administração pública, muito orgulhosos desse trabalho, viu que isso não poderia ficar restrito até nós, que a própria comunidade merece saber o que cada um está fazendo, o papel de cada um, o papel da CBMM, o papel da administração do prefeito Araceli, o papel de todas essas entidades, de todos esses projetos, o papel do Ministério Público. público. Então foi esse o motivo do lançamento da revista.
Prefeito, saúde e ação social são vetores que andam lado a lado exatamente na busca da qualidade de vida do cidadão araxaense.
Exatamente. A cidade é uma só e nós temos que fazer com que essa corrente se feche com todas as entidades, em todos os setores, em todos os ramos da sociedade. Da mesma forma que o Moisés falou sobre as entidades que cuidam da criança e do adolescente, existe a outra vertente também, que é o cuidado que se dá ao tratamento dos idosos, complementando, não é isso, essa ação social que vem sendo feita pelo município através da ação da Secretaria do Moisés.
A Associação Desportiva Trianon foi a idealizadora, né, do projeto da revista Crescer, e o seu vice-presidente Leonardo dos Reis, prefeito, fala da realização desse sonho com o apoio da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social e da Prefeitura Municipal de Araxá.
É uma ideia que a gente teve lá dentro do projeto. A gente levou, na época, Cristiano Pereira, que era presidente do conselho. Ela achou vago, porque a gente queria divulgar a nossa instituição. Queria estar divulgando o Trianon para a nossa cidade. Aí vamos divulgar todas juntas, que às vezes o conselho nos ajuda. E eles abraçaram a ideia, gostaram da ideia de a gente estar divulgando todas as instituições que é registrado no Conselho Municipal, que trabalha com jovens e adolescentes da cidade. E graças a Deus aconteceu que deu tudo certo, a revista ficou muito bem explicativa, uma revista muito boa, que agora a sociedade araxaense vai poder conhecer mais profundamente cada instituição, o trabalho de cada um que é feito, que o terceiro setor vem fazendo parceria com a prefeitura, ajudando a criança, o adolescente, o jovem, cada um dentro da sua expertise, fazendo o seu melhor para estar ajudando as nossas crianças. Eu tenho que agradecer o secretário Moisés, que sempre deu muito apoio, a Lucimeire, que abraçou a nossa causa, o prefeito Araceli, que abraçou a causa também, a doutora Mara, que também apoiou. A gente fica feliz e, se Deus quiser, vai trazer bons resultados para mostrar o nosso trabalho e a valorização das nossas instituições dentro de Araxá.
Tá aí, portanto, prefeito, mais uma ação da administração em conjunto com a secretaria, com as entidades, e a revista agora à disposição de toda a comunidade para que possa realmente tomar conhecimento mais próximo de todos os trabalhos sociais que vem sendo feito no município.
É, exatamente. Eu acho que isso aí é um resumo daquilo que está se fazendo em Araxá. E acho que é muito bom que isso venha ao conhecimento de toda a população, porque nós todos somos araxaenses, nós todos temos interesse que aqui todos sejam tratados e cuidados numa condição de igualdade. Eu acho que nós somos um todo, e sendo um todo, nós somos responsáveis para a felicidade de todos. Eu quero agradecer a população de Araxá, que tem sido compreensiva, tem sido participativa, e convidar para que todos conheçam essa parte boa, essa parte humana, essa parte de solidariedade que existe na administração voltada inteiramente para o bem-estar da cidade de Araxá. Muito obrigado a todos. É com satisfação que nós falamos com a cidade, principalmente quando nos unimos para falar daquilo que é positivo, daquilo que realmente justifica, às vezes, os sacrifícios que nós temos de participar da administração de uma cidade em franco crescimento, de uma cidade com mais de 120 mil pessoas e que vai crescer mais se nós deixarmos que ela cresça, se nós participarmos do seu crescimento e acreditarmos que ela é capaz de crescer, sim, como vem demonstrando. Então, até a próxima semana e nós estaremos aqui, se Deus quiser.
Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.